Eklezję i grajże katolikę.
Olá, seja bem-vindo a mais uma conversa aqui na Antena 1, onde nos escuta, como também disponível depois no podcast Alarga a Tua Tenda nas plataformas digitais. Recebemos hoje Dom Jorge Pina Cabral, bispo da Igreja Lusitana de Comunhão Anglicana. Motiva-nos a semana de oração pela unidade dos cristãos, mas os encontros e as boas conversas convidam a alargar horizontes, a reconhecermos em relação e também construtores do mesmo projeto humano. Assim acredito que será este encontro e esta conversa. Dom Jorge, muito obrigada por estar connosco.
Obrigado eu pelo convite.
Obrigada. Dom Jorge, desafiei-o a irmos às raízes em que o seu crescimento dentro da comunhão anglicana começou a ser uma marca.
Sim, eu nasci numa família da Igreja Lusitana, fui batizado e toda a minha vivência eclesial e crescimento também na fé foi no contexto de uma igreja que pertence à comunhão anglicana. E fui crescendo aí, fui me relacionando. A influência familiar também para mim foi sendo muito importante.
Dom Jorge teve um tio bispo em Moçambique.
Um primo meu, sim, o Dom Daniel Pina Cabral, foi presbítero da Igreja Lusitana, sagrado bispo anglicano, para ir servir a Diocese dos Libombos, na altura a Igreja Anglicana, em Moçambique, isto na década de 60. Por sua vez, o anterior bispo da Igreja Lusitana, Dom Fernando Luz Soares, é meu tio e, portanto, sem dúvida, figuras que me marcaram e me influenciaram também no meu percurso da fé. E, portanto, eu, enquanto pessoa, fui enculturando, digamos, este modo de ser e fui-me envolvendo também na vida da Igreja.
Cedo se manifestou o seu desejo de ser clérigo também?
Eu penso que a vocação é um processo. Eu, desde cedo, me senti muito atraído e envolvido para a vida da Igreja, nomeadamente com o trabalho também dos jovens, mas, curiosamente, a minha primeira formação superior foi em Educação Física e Desporto. Exatamente. E, portanto, eu fui professor de Educação Física, fui treinador de voleibol, tinha uma vida na área também do desporto, mas senti em mim um apelo, senti em mim uma voz que me chamava. Com o tempo, essa voz foi tornando mais clara a minha opção e realmente abracei o convite, o trabalho na Igreja, na área social da Igreja, que me ajudou também a discernir a minha vocação para o Ministério.
Estamos geograficamente na zona do Porto, não é?
Estamos geograficamente em Vila Nova de Gaia, onde a Igreja Lusitana tem a maior parte das suas paróquias, ali no norte, e onde também tem uma presença muito envolvida com a comunidade.
Deixe-me ir a este crescimento e a estas marcas da Igreja Lusitana. Quando cresce dentro desta tradição, cresce com uma consciência de minoria ou o nosso contexto, de alguma forma, enche aquilo que nós pensamos que é a vida cotidiana e que é a vida de todos?
Sim, eu sou já de uma geração que já viveu, digamos, a sua fé de uma maneira já mais livre, não é? No Portugal democrático, de maior abertura também e aceitação das diferenças religiosas em Portugal. De qualquer das maneiras, esta pertença a uma igreja minoritária, desde cedo também me levou a perceber que era importante aprofundar esta identidade porque ela vinha naturalmente ao de cima, não é? Quando os meus amigos iam para a Igreja Católica Romana, eu dizia que ia para a Igreja Lusitana.
E havia expressões de curiosidade perante essa afirmação,
sim,
de pertença?
Sim, 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 havia sempre. E sempre senti um grande respeito e uma vontade de conhecer mais sobre a Igreja que somos. O facto de eu ter vivido a minha fé numa comunidade, que é a paróquia de São João Evangelista, em Vila Nova de Gaia, que desde cedo, e particularmente na década de 70, se abriu à relação ecuménica. E, portanto, foi possível uma relação com as outras comunidades, nomeadamente da Igreja Católica Romana, e particularmente com a comunidade cristã da Serra do Pilar, na altura orientada pelo padre Arlindo de Magalhães, o que nos permitiu já com naturalidade começar a subir à serra para rezar o Pai Nosso e acolher também os irmãos católicos que vinham à nossa igreja. Portanto, esta abertura que se foi depois desenvolvendo através do movimento ecuménico permitiu também perceber que a nossa igreja não era uma igreja fechada, mas sim uma igreja capaz até de estabelecer pontos e de criar espaços de relação.
Quando me fala da Serra do Pilar e das experiências ecuménicas, de alguma forma, que foram lá acontecendo, anos mais tarde, quando se cruza com o professor Luís Moita, padre Luís Moita também, consegue perceber também a confluência e o sonho e a visão de construção de humanidade, que havia mais vozes a sonhar e a querer construir essa humanidade comum?
Sim, eu não me cruzei com o professor Luís Moita, mas sempre segui muito também o seu ensino e também uma figura de referência. Mas, de qualquer das maneiras, realmente o que eu percebi e comecei a perceber desde cedo, e nomeadamente desde a minha juventude, porque eu tive também a graça de ter uma juventude vivida numa dimensão ecuménica. Aconteciam encontros regulares, desde o Secretariado Ecuménico Jovem, no âmbito do Conselho Português de Igrejas Cristãs, em que os jovens se reuniam-se em assembleias, desenvolviam projetos na área da educação para a paz, da objeção de consciência, e depois toda esta ambiência veio também a proporcionar o imenso trabalho desenvolvido pelo Fórum Ecuménico Jovem, também aí integrando já a Igreja Católica Romana. E aí sim, com naturalidade, eu fui percebendo que é muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos divide. Temos os mesmos valores e o mesmo apego à solidariedade, à justiça, ao respeito pelo outro, não só numa dimensão nacional, mas também internacional, porque desde cedo nós começamos a viajar para encontros ecuménicos europeus através do Conselho Ecuménico Europeu. Eu lembro-me de ir então à República Democrática Alemã, de cruzar o muro de Berlim e de ter vivenciado juntamente com jovens, com muitos jovens da Igreja Lusitana e da Igreja Presbiteriana e Metodista, a termos uma vivência ecuménica internacional que nos abriu imenso, digamos, o espírito, não só ao nível religioso, eclesial, mas também enquanto pessoas. Portanto, numa altura em que a Europa ainda estava dividida, foi-nos possível perceber a importância e a riqueza que estava para além do muro e a necessidade de construirmos um espaço comum. Portanto, foi sempre uma fé muito implicativa também nas questões sociais e políticas e que me ajudou também a crescer em várias dimensões. Portanto, eu dou muitas graças a Deus pelo percurso que tive e que eu considero que é fundamental hoje também para qualquer jovem.
Estava-me a questionar o impacto que no processo de construção democrática um jovem que tem a experiência de atravessar o muro de Berlim na altura traz também depois para Portugal. O impacto que um jovem tem de poder participar em experiências ecuménicas em geografias tão diversas, a forma como isso impacta depois também o compromisso cívico e político, que não deixa também de ser um compromisso religioso no seu dia-a-dia e no seu contexto.
Certamente. Há uma dimensão, poderemos dizer, social e política em todas estas movimentações, até porque os temas que eram trabalhados, desde a questão da objeção de consciência, eu fui objetor de consciência, isso foi para mim uma riqueza muito grande também, as dimensões da educação para a paz, as questões ligadas já na altura à integridade da criação, estamos na década de 80, vivíamos sobre, e ainda estamos muito ligados ao Conselho Mundial de Igrejas, e naturalmente que ao implicarmos nestas questões da paz, nós vamos lidar com o mundo real, não é? E lembro que um dos grandes movimentos era contra a presença das bases nucleares, por exemplo, dos Estados Unidos na própria Europa. Isso implicava-nos também em manifestações, em tomadas de posição, as questões da justiça que nos falavam também das desigualdades que existiam também na altura e que naturalmente nos foram formando para um maior compromisso social não necessariamente político ou partidário, mas político no sentido de uma consciência sobre aquilo que importa efetivamente lutar e implicar, não é? E também as questões da integridade da criação, que hoje não estão vividas.
E torna-se padre com cerca de 30 anos, já depois de uma experiência de docência como professor de Educação Física. Essa experiência também das escolas, essa experiência humana, ao fim e ao cabo, do mundo, o que é que traz para o seu ser padre?
Uma vez um padre amigo católico romano disse-me que eu tinha tido duas vidas, porque ele encontrou umas pessoas que me conheciam da minha vida anterior, digamos assim, mas toda a vivência que eu tive e que me permitiu relacionar com tantas pessoas em contextos tão diferentes foi uma bênção e foi também uma grande riqueza. Mas o curioso é que mesmo nessa vivência de docente, eu sempre tive uma preocupação que ia muito para além da questão da
holística também.
Holística. Eu lembro de ser professor de Educação Física em Baião, no interior do Distrito do Porto, como professor de Educação Física e de ter promovido lá uma semana de Timor-Leste. Então, levamos lá...
Na altura, anos 90, da independência.
Exatamente. Independência. Que foi também um dos grandes temas que nos animou, que era a libertação de Timor-Leste. E, portanto, quando eu hoje olho para esse aspecto, portanto, o sentido vocacional sempre esteve muito presente, mesmo eu exercendo outras atividades. Mas foi todas as experiências que eu tive foram de uma riqueza imensa, a vários níveis.
Falamos esta noite com Dom Jorge Pina Cabral, bispo da Igreja Lusitana, que nos convida agora a escutarmos Sara Tavares. Vamos ouvir a música Eu Sei.
Se eu voar sem saber onde vou, se eu andar sem conhecer quem sou, se eu falar e a voz soar com a manhã, eu sei. Se eu beber dessa luz que apaga a noite em mim, e se um dia eu disser que já não quero estar aqui, só Deus sabe o que virá, só Deus sabe o que será. Tristeza é mais profunda que a dor. Se este dia já não tem sabor, e no pensar que tudo isto já pensei, é se eu beber dessa luz que apaga a noite em mim, e se um dia eu disser que já não quero estar aqui, só Deus sabe o que virá, só Deus sabe o que.
A música de Sara Tavares, Eu Sei, Sara Tavares que nos deixou recentemente, mas que de uma forma tão intensa nos fala ainda. Dom Jorge Pina Cabral, era esta presença que o prescrutava interiormente?
Sim, é por vezes esta presença que, da qual nós sentimos, mas não de certo modo identificamos. É muito bonito este modo de ser de Deus. E eu acho que é muito bonita esta interpretação da Sara Tavares, porque Acima de tudo, ela torna atual um salmo. Se nós pensarmos que um salmo foi escrito já antes de Cristo, neste caso o Salmo 139, nós percebemos que este sentir humano de Deus, esta intimidade, esta relação sempre esteve presente e Deus é sempre uma inquietação.
Falávamos a partir desta música Eu Sei, de Sara Tavares, inspirada no Salmo 139, como Dom Jorge Pina Cabral referiu, mas podemos também ir a outras artes, a poesia, por exemplo. No dia 25 de abril de 2013, o Dom Jorge Pina Cabral leu: Esta é a madrugada que eu esperava, o dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio e livres habitamos a substância do tempo. Sofia de Mel Brainerd entregou-nos este poema, inspirado na Revolução do 25 de Abril, também no contexto da Páscoa vivida naquele ano, e Dom Jorge Pina Cabral decidiu ler este pequeno poema, pequeno mas imenso, como refere este poema da poetisa ou da poeta Sofia de Mel Brainerd, como ela gostava de se intitular, também poeta, no dia da sua sagração episcopal. Foi uma surpresa ser chamado a esta tarefa, a esta função de estar à frente da Igreja Lusitana em Portugal?
Sim e não. Eu sempre me disponibilizei para a Igreja e procurei sempre assumir com responsabilidade. E por isso, quando chegou a altura, digamos, num determinado contexto da vida da Igreja, da sucessão do meu antecessor, Dom Fernando de Luz Soares, a grande questão era eu perceber se estava disponível ou não interiormente. E, portanto, o que eu comuniquei à Igreja foi que, se esse fosse o seu entendimento, eu estaria disponível para. E fui eleito. E depois fui sagrado em abril de 2013, precisamente na festa de São Marcos, conhecido, que é 25 de abril. E, portanto, foi um dia duplamente também simbólico, dado, por um lado, marcado pelo evangelista, mas, por outro lado, também marcado por este sentido do Dia da Liberdade, porque pessoalmente me diz muito o 25 de Abril, apesar de eu na altura ser uma criança, tinha apenas 8 anos quando o 25 de Abril se deu, eu entendi ler este pequeno grande poema de Sofia de Mel Brainerd, que em si, poderíamos dizer, é um poema que nos abre também às dimensões também do próprio Deus, da liberdade. E, portanto, esta relação eu procuro a ter também muito no meu ministério e trazendo também para o próprio texto litúrgico, muitas vezes também, expressões de fé que não têm propriamente uma linguagem, uma palavra, como nós dizemos, tradicionalmente religiosa. Eu acho que muitas vezes também nos falta isso. A cultura é algo que nos liberta. E tudo o que nos liberta aproxima-nos de Deus.
Dom Jorge Pina Cabral, deixe-me ir à realidade atual da Igreja Lusitana. Foi sagrado bispo para que realidade, concretamente em Portugal?
Em primeiro lugar, sendo uma igreja minoritária, é uma igreja que naturalmente tem que afirmar a sua identidade e ao mesmo tempo desenvolver também o seu trabalho de missão. E nesse sentido, na continuação também do Ministério Episcopal anterior, procurar abrir a Igreja a outras realidades, mas também procurar criar novas comunidades, num contexto muito exigente e muito, digamos, adverso, precisamente, ao crescimento da Igreja. Nós vivemos um tempo e uma cultura de grande secularização, de grande descompromisso em relação a qualquer tipo de instituição, seja ela de que natureza for, e em particular à Igreja ou às igrejas. Trazer também para o nosso contexto religioso esse modo de ser anglicano, essa abertura ao diálogo ecuménico também, essa abertura ao diálogo interreligioso. Por outro lado, as dimensões também de levar Cristo aos outros. Claro, vivemos a vicissitude de uma igreja carente em recursos humanos, em recursos materiais. Neste momento somos 14 comunidades espalhadas pelo país, de norte a sul, mas sendo uma igreja, poderíamos dizer, pequena na sua dimensão numérica, é uma igreja nacional. e é uma igreja que permite também que o panorama religioso em Portugal ganhe outras dimensões. A Igreja Lusitana, na sua relação com a Comunhão Anglicana, na sua relação com os grandes organismos ecuménicos em Portugal, consegue trazer também um apor maior para a vivência religiosa em Portugal e também na relação com o Conselho Português de Igrejas Cristãs, particularmente com a Igreja Metodista e com a Igreja Presbiteriana, que sendo também igrejas minoritárias, conseguem, digamos, criar um espaço único e muito rico de vivência religiosa também em Portugal.
Ouviu-o afirmar na celebração ecuménica nacional que decorreu na Diocese de Coimbra, em que o Dom Jorge dizia que o que tivermos de fazer, que o façamos juntos, e apontou a caridade e a justiça como dois eixos essenciais para este trabalho dentro da Igreja Lusitana, mas também perceber que estes são vetores essenciais para que o ecumenismo não se restrinja a uma semana no ano, mas seja uma realidade cotidiana.
Certo. Aquilo que podemos fazer em conjunto, devemos fazer em conjunto. E damos também um sinal de unidade ao mundo. Uma cidade que vive tão polarizada na dimensão política, social, em que se procuram criar divisões, em que ouvimos discursos populistas, digamos, que acima de tudo alimentam a divisão, procura-se colocar as pessoas umas contra as outras, as igrejas têm uma oportunidade única de mostrar uma relação, portanto uma unidade, e proporem também um discurso de construção comum. Portanto, e está a ser também assumida já em muitos sítios, é já uma realidade. Aí eu diria, por exemplo, que a Igreja Católica Romana, sendo a igreja maioritária em Portugal, tem um papel muito importante. Portanto, a Igreja Católica Romana deve assumir, digamos, também em todas as suas diferentes áreas esta consciência que é de se questionar a si própria se aquilo que se propõe fazer e muitas vezes até dizer pode ser dito também com os outros. E isso pressupõe também um exercício de humildade, mas ao mesmo tempo também o reconhecimento de outras realidades eclesiais que existem em Portugal, porque é isto que o mundo quer. O que as pessoas querem ouvir é, por vezes, não é, às vezes não é tanto tão só o conteúdo, mas também a forma. Há aqui, digamos, uma mudança de paradigma que importa acentuar, que é pensarmos em conjunto para depois realizarmos também em conjunto.
E dessa forma, como é que olha para esta dinâmica de escuta que o sínodo na Igreja Católica que está a decorrer e como é que a realidade social e a realidade de outras igrejas estão a ser integradas nesta escuta?
Olha, eu posso lhe dizer que é a primeira vez que me fazem essa questão. E o que eu quero dizer com isto é o seguinte, é que esse processo de escuta e discernimento no seio da própria Igreja Católica não pode estar confinado só à própria Igreja Católica. A Igreja tem que perceber que o Espírito Santo também está presente fora da Igreja Católica e, neste sentido, tem que escutar também os outros.
E quando fala outros, fala que
fala
outros?
Outras igrejas, que nomeadamente têm uma experiência de sinodalidade já muito grande. Só a título de exemplo, eu posso dizer que nós, neste ano 2024, a Igreja Lusitana está a celebrar o seu 100º sínodo, ou vai celebrá-lo.
Ocasião em que vão receber também o arcebispo da Cantuária, Justin Welbin.
Exatamente. Ora, a Igreja Católica Romana tem que escutar mais também as outras igrejas. Aqueles que, por vezes, estando de fora da própria instituição, são capazes de ver, talvez até com maior clareza, determinados aspectos, uns que têm que ser mudados, outros têm que ser também aprofundados. Mas escutar também o mundo, escutar também as outras igrejas, escutar também as outras religiões.
Sem querer escutar aquilo que é a sua reflexão em torno deste sínodo, mas porque me parece que uma outra proposta musical que Dom Jorge Pina Cabral trouxe para esta nossa conversa, de Marisa, concretamente, ó Gente da Minha Terra, pela forma quase visceral como toca a música, pode dar uma outra dimensão também a esta nossa necessidade de escutar. Fazemo-lo agora a partir da música e depois continuamos a conversar em torno desta necessidade de escuta. Vamos ouvir Marisa, ó Gente da Minha Terra, numa versão ao vivo, num concerto em Lisboa. Vamos ouvir.
Meu e vosso este fado. Destino que não
queres que seja negado. As cordas de uma guitarra sempre que se ouve um gemido numa guitarra canta fica suado perdido. Com vontade de chorar, oh gente da minha terra, agora que eu percebi. Esta tristeza que trago foi de vós que recebi.
Oh, gente da minha terra, escutamos Marisa. Ela própria diz no início desta letra: é meu e vosso este fado.
Sim, é muito bonita esta interpretação da Marisa. É muito bonita porque pode dar às vezes a ideia de uma certa nostalgia de um passado ou de um povo que se quer encerrar em si, ou gente da minha terra, esta dimensão da tristeza. Mas o que aqui está em causa é um encontro com o nosso modo de ser, com a nossa identidade coletiva, que ela expressa tão bem este sentimento, que nos leva a perceber que nós somos realmente um povo sentimental e por isso mesmo um povo aberto à relação. O que hoje é tão importante também termos esta consciência num país que emigrava e que hoje é um país que acolhe. Ora, o acolher os outros não põe em causa a nossa própria identidade, o nosso modo de ser, o nosso fado, digamos assim. Antes, pelo contrário, leva-nos também a saber acolher, a saber partilhar com os outros aquilo que temos e estabelecer esta relação individual e coletiva. Portanto, eu acho que a Marisa interpreta muito bem este sentir nacional, não preso ao passado, mas aberto.
Regresso novamente à celebração ecuménica nacional, onde Dom Jorge Pina Cabral nos chamou a atenção para o meu próximo, que hoje chega dos países asiáticos para trabalhar na agricultura no Alentejo, o meu próximo que chega da Índia, o meu próximo que chega do Brasil por causa da violência, e o Dom Jorge chegou mesmo a dizer que é esta realidade que nos dá uma teologia viva. Que desafio é este?
É o desafio do Evangelho, é o desafio de Cristo encarnado que caminhou, que contactou, que viveu as circunstâncias do seu tempo, a dor das pessoas do seu tempo e que, portanto, fez aquilo que nós poderíamos chamar uma teologia que provém da própria vida. E hoje nós percebemos isso nas igrejas, nós percebemos isso no nosso dia-a-dia, que o outro é também o imigrante, aquele que nos procura. E eu penso que é muito importante, e nesta Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, as igrejas falarem da questão da migração em Portugal. O modo como nós nos posicionarmos perante o migrante ou refugiado que nos procura vai determinar também o nosso testemunho e a nossa mensagem.
E a sociedade pede isso às igrejas?
Eu não sei se pede ou não. O que eu acho é que as igrejas têm que, para serem fiéis ao Evangelho, têm que acolher, independentemente da cor, da religião, independentemente de muitas outras coisas que podem achar que nos separam. Portanto, temos que saber tocar e ser tocados. Esta relação também de proximidade, uma teologia de proximidade, de uma proximidade para ouvirmos, acolhermos e nos deixarmos ser tocados, é imperativa para as igrejas hoje. E este aspecto que é realmente que a teologia não se faz hoje nas faculdades. A teologia nasce da vida e desta proximidade.
Vamos terminar esta nossa conversa com palavras do professor Luís Moita. O Dom Jorge Pina Cabral quis também trazer para esta conversa, se despediu na última aula pública e eu vou ler. Vou terminar com um obrigado, que não é só um remate, é uma expressão da minha gratidão pelos que me ouvem, porque esta minha convicção de que se existo agora como pessoa e não como ser inanimado, é porque vocês escutam, com cordialidade e com interação, mesmo que pareça passiva. Mas eu sei que não está a ser, e por isso concluo agora com outra densidade, dizendo obrigado. Este humanismo do professor Luís Moita, como dissemos também, já o referimos nesta nossa conversa, marca-o também.
Marca-me imenso, porque tem muito a ver com a minha maneira de ser. E é isso que eu penso que é a vivência da fé, é percebermos esta nossa comum humanidade, percebermos o quanto necessitamos dos outros, o quanto também podemos dar para os outros, o quanto dependemos dos outros, percebermos que somos esta família humana tão rica, tão bela, tão cheia de sonhos, tão cheia de esperança, esta família humana que está aí, portanto, e que tem tantos sinais de bondade, de amor, tantas abnegações, isso é a humanidade.
São muito desafiadoras estas suas palavras agora, e desafiadoras e ao mesmo tempo belas, o que é muito interessante, e agradeço-lhe terminarmos a nossa conversa também com este tom. Muitíssimo obrigada.
Obrigado eu.
Obrigada. Obrigada a si também que nos acompanhou nesta conversa. Pode voltar a ouvir-nos a partir do portal de informação da Agência Eclésia ou procure o podcast Alarga a Tua Tenda, onde pode encontrar outras conversas enquanto espera pelo regresso do programa Eclésia aqui à Antena 1, já no sábado de manhã e também no domingo pelas 6 horas. Eu sou Lígia Silveira, desejamos-lhe uma boa noite e uma vida sempre feliz. Música.